Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, esse é o programa Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão. Já estamos juntos novamente para mais um programa. Bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Alberto. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, chega a 121 o número de mortos em operação contra a facção criminosa no Rio de Janeiro.
Lula sanciona lei que busca endurecer combate ao crime organizado.
E após a operação no Rio, o PEC da Segurança Pública pode ser acelerada na Câmara dos Deputados.
E familiares de criminoso conhecido como Mata Rindo inicia vaquinha solidária para trazer o corpo do jovem de volta ao Maranhão.
Você vai acompanhar também. A Polícia Federal realiza operação dupla face contra fraude previdenciária.
O Supremo Tribunal Federal invalida a lei que dava foro privilegiado a diretores da Assembleia Legislativa do Estado.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, 30 de outubro, quinta-feira, 30 de outubro do ano 2025. E mais uma vez, quero convidá-los a todos a estar conosco nessa hora de muitas informações que movimentam o Maranhão, o Brasil e o mundo a partir de agora.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
É o nosso programa Central Manhã, onde você é convidado, ou convocado mesmo, né, para estar conosco, para poder participar aqui, trazendo as suas opiniões, trazendo as informações da sua cidade, da sua região, para que nós possamos enriquecer o debate, trazer as notícias que mais interessam a você que nos acompanha através da sua emissora de rádio ou através desse canal de televisão que está retransmitindo nesse momento aqui o programa Central Manhã, direto dos estúdios da Central de Notícias Brasil em São Luís. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você que também tem, sente o coração acelerado, tem dores no corpo, tem fadigas, tem cansaço, tem mal-estar, anda sempre com indisposição. O Alag é um suplemento à base de magnésio de malato que faz o seu organismo funcionar melhor. Ele dá um sono mais tranquilo, promove um sono mais tranquilo, um funcionamento melhor do seu organismo, especialmente do seu intestino, e faz com que você tenha uma vida mais saudável. Temos também o Rubrax, que é aquele composto vitamínico de A a Z, que dá mais energia para você trabalhar, mais disposição, aumenta a sua imunidade e lhe torna uma vida bem mais altiva, bem mais alegre, bem mais saudável, bem mais positiva, né? É essa a reação das pessoas que consomem produtos naturais, manter o seu organismo sempre saudável, fugindo, né, daquelas coisas que fazem mal ao seu organismo, que pode ali, uma forma meio que paliativa, às vezes amenizar uma dor, tratar ali algum sintoma, alguma coisa que está acontecendo, mas se você continuar tomando determinados medicamentos que são a base de química, eles podem prejudicar a sua saúde. É preciso que tenha uma orientação médica bastante responsável, bastante cuidadosa para tomar. Já o produto natural, a maioria são produtos sem nenhuma contraindicação, porque não oferece nenhum risco, não oferece nenhum problema para a sua saúde. Portanto, não deixe de visitar Alifarma, saúde para toda a sua família. Alifarma tem Alifarma no Turu, tem Alifarma no Pop Center da Coab, tem Alifarma em Chapadinha e tem Alifarma no Brasil inteiro, se você acessar aí o portal alifarmasuplementos.com.br, alifarmasuplementos.com.br. Você pode fazer o pedido de qualquer parte do Brasil, vão mandar entregar na sua casa. E se você telefonar, falar para as pessoas que atendem na Alifarma através do telefone 8606-3142 e dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã, aí você tem um desconto de 20%. Na hora, ali, né? Um dinheirinho, 20%, não faz mal para a saúde de ninguém.
Né? E ontem, Alberto, eu tive a oportunidade de conversar com... Você ainda não conhece, eu já o conheço. Lá o rapaz do abacaxi, o tiozinho do abacaxi.
Sim, sim.
É, inclusive ele falava conosco ontem e nos informava que depois que ele passou a acompanhar o programa, comprou o Alac e comprou também o Rubrax. Um senhor que tem problema de saúde, que já falamos aqui, que luta diariamente para levar o sustento para sua família. E ontem ele ligou para mim, a gente conversou ontem à tarde, ele falava dos efeitos realmente positivos que esses suplementos causam. Então, se você ainda tem dúvida, quando você passar para comprar o abacaxi lá do tiozinho, você pergunta: tiozinho, você está tomando mesmo o Alac, está tomando o Rubrax, faz tudo isso que o pessoal está falando na televisão? Então, se você quiser confirmar com ele, quando você comprar o seu abacaxi, você vai tirar suas dúvidas. Ele falou pra gente ontem que se sente outra pessoa, viu, Beto?
É o que a gente, é o que é mais gratificante nesse nosso trabalho de divulgação dos produtos naturais, é justamente esses depoimentos que a gente ouve das pessoas que já estão usando o Alag, que já estão usando o Rubrax, que estão usando também outros medicamentos, outros suplementos que estão lá à disposição. Porque para cada pessoa também existe um efeito.
Eu tomei o Alimelchi,
que também Alimelchi.
É muito bom também.
Alimelchi também, que é um xarope, né? É um xarope natural. O xarope já é natural, né?
Isso.
que realmente... E aí é só você assistir o programa todos os dias, você vai ver a vitalidade de quem... Dá para perceber a vitalidade de quem usa os suplementos naturais. Nós aqui somos também um exemplo disso, né? Não tem tempo ruim para nós, né, Jalba Pereira? A gente enfrenta. O que vier pela frente, a gente enfrenta, porque nós estamos com o organismo preparado. Olha, vamos começar o nosso programa de hoje trazendo as informações, e se o repórter Nildo Costa já estiver preparado, já está se preparando lá, Nildo Costa, que vai para casa bem tarde, acorda bastante cedo também para começar, para seguir para a Câmara Federal. E agora entrando mais cedo aqui no programa Central Amanhã.
Ele estava, Humberto, com sessão aí com maquiador, viu? Estava deixando aí no ponto.
Que nada, essa pele, esse clima de Brasília, no ar-condicionado de Brasília, nem precisa de maquiagem. Isso aí é natural, né, Dildo? Só falta uma
live aí.
Ah, Dildo Costa, bem, bom dia.
Bom dia. Vocês gostam, né, rapaz? Tá certo. Olha, fogo no braço do outro é água, né? Terminar aqui de desentortar aqui, o padre tá aqui. Olha, muito bem, Humberto Fernandes, bom dia para você, bom dia, Jalba Pereira, bom dia que acompanha Central Manhã. Essa pele aqui pega muito sol no final de semana também, viu? Nossa Senhora. É, hoje mesmo estava com o rosto todo ardendo aqui. Olha, Humberto, você quer falar primeiro de quê? De segurança pública? Porque ontem foi o assunto aqui. O dia todo o assunto foi segurança pública, né? A questão da PEC da segurança pública que está em tramitação, está parada dela aqui até desde abril, né? Está parada a tramitação dessa PEC, tem a relatoria do deputado Mendonça Filho, ele é do União Brasil de Pernambuco, o presidente da comissão especial que discute a PEC da Segurança Pública é o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. Ontem eu conversei com o deputado Aloysio Mendes, exatamente para entender, né, um pouco como é que estava, se essa questão do Rio de Janeiro, essa mega operação do Rio de Janeiro, que já deixou mais de 130 mortos, se aceleraria de alguma forma a tramitação dessa proposta aqui na Câmara. E ele me respondeu que não. Você vai ver aí que vamos já acompanhar a fala de Aloysio Mendes. Ele disse que não pretende, não há necessidade de aceleração dessa proposta, até porque tem muita coisa ainda para ser discutido dentro do texto, né, que vai fazer um texto em que agrade aí todos os lados e que realmente garanta segurança para a população. E eu conversei com ele também, aproveitei para falar sobre o estado do Maranhão, né? O que está ocorrendo no Maranhão. Então também ele falou que no Maranhão, na verdade, aconteceram alguns casos isolados e que esses casos foram usados politicamente e que estão aí propagando fake news sobre a segurança pública do Maranhão, sobre os ataques, possíveis ataques de criminosos no Maranhão, especialmente em São Luís. Né? E eu lembramos ainda que o governador, né, Carlos Brandão, anunciou aí que pode punir quem está propagando fake news, e lembrando mais uma vez, reforçando que fake news é crime. Mas vamos acompanhar primeiro o que falou aí o presidente da Comissão Especial que discute a segurança pública, a PEC da Segurança Pública, a PEC 18, aqui na Câmara dos Deputados. Acompanhe.
Primeiro, quero lastimar o que houve no Rio de Janeiro, quero me solidarizar com a Polícia do Rio de Janeiro, com os quatro heróis que morreram, pereceram, as suas famílias, que a única perda grande que nós tivemos foi a morte desses quatro heróis. E, infelizmente, o Rio de Janeiro está vivendo esse caos na área de segurança pública que a gente está acompanhando. E a PEC da Segurança Pública, do qual eu presido, a PEC 18, ela tem justamente no intuito de minimizar esse grande avanço do crime organizado no Brasil. Mas o que eu tenho dito é assim, não adianta, em função desse episódio acontecido no Rio de Janeiro, que a gente acelere a tramitação desse projeto. É um projeto muito importante da sociedade, nós temos que ter a responsabilidade de trabalhar num projeto muito importante que vai de interesse à sociedade. Se a gente for acelerar em função do episódio do Rio de Janeiro, corre o risco de a gente acelerar, não fazer um bom projeto, não conseguir a aprovação dele nem na comissão nem no plenário. Então nós não podemos agir em episódios esporádicos. Nós temos que agir com a consciência de que esse é um projeto muito importante para a sociedade e tem que ser tratado com essa seriedade.
Como podemos tranquilizar o nosso maranhense, o nosso brasileiro, através dessa PEC?
Olha, eu tenho certeza, por estar trabalhando junto com o relator Mendonça, que a PEC vai apresentar soluções muito importantes para todo o país e para a nossa segurança pública. E o Maranhão não chegou ao nível do Rio de Janeiro e nem chegará, se Deus quiser. E tivemos agora alguns episódios no Maranhão de casos pontuais de criminalidade que foi explorado politicamente. É muito mais fake news do que a realidade. Eu confio no sistema de segurança pública do Maranhão, confio no secretário de segurança pública e acho que o que aconteceu no Maranhão foi uma exploração política de casos episódicos e pontuais. E que não é nem de perto o que foi divulgado.
Está aí, Roberto Fernandes, a fala do deputado Aloysio Mendes. Se você quer saber,
pois não. Ouve, né? É muito agradável, é muito bom ver a ponderação serena de autoridades que nos representam aí em Brasília. Nesse momento em que acontecem essas tragédias. Eu já chamei a atenção aqui no nosso programa, muitas vezes sou até questionado por esses meus posicionamentos, porque não se pode, a autoridade ela não pode agir pela emoção. Ah, aconteceu um fato, então vamos mudar a lei. Não, a lei é permanente, ela deve ficar para sempre. Ela deve nortear uma sociedade, não só em um momento de uma intercorrência, de um conflito, de um problema que emociona a sociedade. Ah, vamos alterar a lei em função disso. Não. Às vezes é preciso que haja essa ponderação, essa serenidade, para fazermos a melhor lei que fique para sempre no nosso país, para nós não estar mudando lei a cada evento que acontece. Né? É uma tragédia isso que aconteceu no Rio de Janeiro, mas é uma falência principalmente de valores da sociedade que precisam ser investidos, que não é uma questão somente, exclusivamente de segurança pública. É uma questão de valores éticos, morais, que deve surgir dentro da família, deve ser resolvido dentro das famílias. Estou vendo pessoas que continuam divulgando os vídeos, compartilhando os vídeos de comemorações sobre o que aconteceu. Não se pode comemorar, nós que temos qualquer sentimento cristão, não podemos comemorar a morte de 121 pessoas durante uma operação. Não podemos. É uma tragédia da nossa sociedade. Infelizmente, foi levado a esse tipo de caos, mas nós precisamos também corrigir lá no nascedouro, lá no início, na formação das pessoas, no caráter das pessoas, é preciso que haja uma ação. E muitas pessoas com problemas dentro da própria família acabam também entrando nessa emoção e correndo o risco de futuramente ter os seus próprios membros da família também sendo presos e assassinados. É importante a gente ter essa ponderação. Nildo Costa, continue com a pauta.
Não, pois é, Humberto Fernandes. Então é isso, essa foi a questão ontem aqui em Brasília, né, os dois lados. Agora, sinceramente, a gente fica também preocupado de ver a você usando isso politicamente, né? Você politizar um tema desse,
exatamente, uma questão dessa. Isso é que é feio. Decepciona a gente, feio. Frustra a gente. Nós que votamos em determinadas autoridades e depois a gente vê aparecer nas suas redes sociais com determinados posicionamentos, com compartilhamento de coisas que vão para a vala comum. É frustrante, é decepcionante. A gente começa a refletir, olha, em quem é que eu estou votando? Né? Será se eu fui tão ignorante ao ponto de não fazer uma avaliação melhor? É importante a gente que faça a nossa reflexão também como eleitor. Né?
Exatamente. Exato, Humberto. É uma questão seguinte, uma questão de segurança pública, é uma questão de que, primeiro, precisamos educar os nossos jovens, adolescentes, o caminho melhor é você estudar para você trabalhar e você crescer na vida, entendeu? Você não entrar pelo caminho do crime. Esse é o ponto importante, é a educação, o investimento forte na educação. Esse é o ponto forte. Tá? A questão da segurança pública, ela passa por isso, né? Mas aí eu deixo as pessoas aí vulneráveis para o tráfico de drogas, principalmente. Aí o dinheiro é fácil lá no tráfico de drogas, aspas, né, entre aspas, né, aparentemente custa vida, fácil, né? Custa vidas, custa tudo, meu irmão, custa família, entendeu? Então a gente lamenta, Humberto Fernandes, a gente lamenta pelos, exatamente, casos, né, as pessoas que entram por esse caminho, infelizmente. Então, mas comemorar, isso é um absurdo, usar isso politicamente é um cúmulo, entendeu? Eu considero um cúmulo, mas assim, precisamos levar com seriedade o que é que pode ser feito para combater a violência, o que é que pode ser feito para educar, para não deixar que os nossos jovens se percam nas drogas, vá pelo caminho do crime, o que é que pode ser feito, é isso que tem que ser discutido, e com, exatamente, seriedade, com verdade. Humberto, outro ponto aqui, outro assunto, né? A Câmara aprovou aqui ontem um projeto garantindo o governo de fechar aí, pelo menos minimizar as contas públicas para o orçamento de 2025. O governo não tinha como fechar essa conta, teve aquela medida provisória, várias matérias foram enviadas para cá, para o Congresso Nacional, em busca de recompensar aí o déficit que falam aí de 25 bilhões. Ontem garantiu esse projeto aqui, garante 10 bilhões de reais, né? E o governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai trabalhar aí para fazer umas 10 bilhões de reais de cortes de gastos, para isso cobrir na meta fiscal de 2025 e, consequentemente, o Congresso, enfim, votar o orçamento. Que ainda não foi votado o orçamento, isso aí. Isso vale a pena que discutirmos isso, ontem mesmo, conversando com os colegas aqui, a gente fala por muitas coisas políticas, lembrando muita polarização e tal, destaca isso, levando nossos telespectadores, nossos ouvintes a essas pautas. Por isso que eu já falei várias vezes aqui, são assuntos que eu até, às vezes, evito até de falar, você entendeu? Porque o que é importante é a economia do país. Se a economia, o país não vai andar, o país não vai crescer, vai ter desemprego, então não é bom para ninguém, entendeu? E o orçamento da Câmara, da União, até hoje ainda não foi votado, a LDO está aqui, está parada. Já falamos aqui várias vezes, não foi votado e não vai votar, porque hoje já é sexta-feira, digamos assim, porque amanhã não tem expediente aqui, então foi feito um esforço concentrado. Começou na segunda, hoje fecha a semana para os parlamentares, Congresso Nacional, sexta-feira fechado. Vem na próxima semana, como será na próxima semana? Aqui é dinâmico, vai conseguir votar o orçamento? Agora estou dizendo que sim, porque esse projeto que foi aprovado ontem, ele vai agora para o Senado Federal, aprovado lá no Senado Federal, garante, então, aí vem para votar a LTO para que possa ser elaborado. Agora que mesmo nós estamos em novembro já, né? A partir de amanhã, depois de amanhã já é novembro. Então, já para elaborar a LOA para o orçamento de 2026. Por enquanto, o Brasil não tem orçamento para 2026, para ser bem mais claro para os nossos telespectadores. Entendeu? Não tem orçamento para 2026, não tem investimentos, não tem recurso para fazer investimentos. Então, tudo isso é que a gente tem que levar a informação, Beto, e aí fica todo mundo escondendo, ninguém fala nisso e tal, como
exatamente,
se não fosse importante.
E nós estamos vendo, Nildo Costa, pode não ser um assunto que interessa muito dizer assim, ao povão de um modo geral, mas que atinge todo mundo. Nós temos agora o caso dos Estados Unidos, que não tiveram os orçamentos aprovados e estão comprometendo serviços públicos essenciais para a população, comprometidos por falta de aprovação de um orçamento no Congresso Nacional. É importante que a gente destaque isso para a gente não entrar no mesmo caminho, não ir na mesma direção.
Nildo Costa. É isso, meus amigos. Começando o dia. Começando o dia aqui.
Só para terminar aqui um pouco mais leve, né? Eu tô vendo um belo quadro aí atrás de você. Né? O que representa isso aí na câmera? Né? Eu acho que os nossos telespectadores estão curiosos para saber o que representa esse quadro aí atrás de você.
Humberto Fernandes, eu poderia, mas aqui a gente eu já estou aqui há bom tempo. Aqui significa o Rio, né? É uma obra de arte, uma das mais bonitas aqui do Salão Verde, próximo em frente ao plenário de Câmara, né? Quem vem visitar aqui a Câmara, isso aqui é um dos que é mostrado pelos guias aqui, e eles falam aqui de Rio, né? Que simboliza aqui os rios.
São artérias pluviais.
Exatamente.
São rios mas que banham.
Eu prometo que vou me inteirar melhor sobre essa arte aqui, a informação bem precisa, e vou trazer aqui dentro do Central Manhã para os nossos telespectadores, teleouvintes, saberem, conhecerem, quem sabe quando vier a Brasília, né, visitar essa obra de arte, que é muito bonita realmente. É o painel que as nossas co-irmãs geralmente usam, né? Você que assiste aí muitos jornais aí internacionais,
são os painéis
que usam aqui, a gente gosta muito desse fundo aqui. Realmente é bonito.
Muito obrigado, Nildo Costa. É fundo privilegiado. Nem todo mundo tem o privilégio de ficar à frente dele para entrar ao vivo, assim, numa rede de televisão. Né? Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações, inclusive com a sanção da lei que busca endurecer o combate ao crime organizado no Brasil.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora e a gente agradece a todos que estão retransmitindo nesse momento nas suas respectivas emissoras de rádio e a vocês que acompanham diretamente. Também estamos à sua disposição para você mandar o seu comentário, o seu recado ou a sua informação, a sua notícia da sua cidade através do chat que fica no canal do YouTube. No YouTube é Central de Notícias Brasil. Você vai no YouTube, coloca Central de Notícias Brasil, vem diretamente aqui para o programa Central Manhã. Você que está acompanhando ao vivo, porque a maioria das emissoras colocam o programa já depois do ao vivo no YouTube. Jalber Pereira, vamos trazer essa informação, porque está dentro ainda do que nós falamos no primeiro bloco, que foi sancionada a lei que busca endurecer o combate ao crime organizado.
É verdade, Humberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei que promove mudanças na legislação para fortalecer aí o combate ao crime organizado e também ampliar a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos nessa área. A medida foi publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira, ou seja, ontem. Hoje, viu?
Está sendo publicado hoje.
Está sendo publicado hoje. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. A nova legislação classifica duas modalidades de crimes relacionados à obstrução, investigações e ações contra o crime organizado. Primeiro, obstrução de ações contra o crime organizado e também a conspiração para a obstrução de ações contra o crime organizado. E olha, essas punições terão pena de prisão de 4 a 12 anos de prisão, além de multa. Então, portanto, aí mais essa iniciativa aí por parte dos parlamentares aí que fizeram a lei também do governo federal, que a sancionou nesse direcionamento da segurança pública aqui no país.
É um dos assuntos que foi destacado a respeito dessa grande operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que acabou vitimando aí 121 pessoas.
Dentre elas, quatro policiais.
Foi que, não nesse caso específico, uma das maiores dificuldades que se tem para a realização de uma operação como essa, quando se refere ao crime organizado, é o não vazamento das informações antes da realização da operação. Porque muitas vezes os próprios agentes públicos que estão envolvidos nas investigações acabam vazando as informações para determinados membros do crime organizado, o que pode dificultar ou até inviabilizar uma possível operação como essa. Quer dizer, quando você chegar numa determinada região para fazer uma operação, os criminosos já estão sabendo dos detalhes, muitas vezes vazados pelos próprios agentes públicos, por agentes públicos. Nesse caso aí, foi destacado como um dos motivos de ter êxito na prisão e nesse caso também da morte de muitos criminosos, porque eles avaliam que não houve vazamento, apesar das investigações terem durado quase um ano para poder chegar ao momento dessa operação. Então, precisa-se de leis realmente mais rigorosas para esse caso de vazamentos. Ó, descobrir quem vazou a operação, que acabou resultando em muitas mortes, em muita letalidade, para também responsabilizar essas pessoas.
É um assunto, Humberto, bastante complexo, porque veja só, se você fizer uma pesquisa aí fora, o sentimento da população quando há esse é um tipo de operação, lembrando que foram 121 mortos, 4 policiais e 117 pessoas investigadas que podem ter tido ligação com o crime em alguma oportunidade. Mas são por que eu falo que é um assunto complexo? Porque se você fizer uma pesquisa, a maioria da população de bem é a favor da operação. Claro. Agora a pergunta é, como é que foi feita essa operação? Será que existiria algum meio, alguma possibilidade de serem evitadas essas mortes? Existiria outra situação, que por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo aqui rapidamente, e as pessoas que são contra programas sociais, não, porque o programa social vai viciar a pessoa e tal, aí eu pergunto, existe outra forma
de socorrer
essas pessoas que estão
com fome? De vulnerabilidade.
Exatamente, porque você faz um investimento com a educação, mas esse investimento que você faz com a educação, ela vai dar frutos lá na frente, mas de forma momentânea, de forma urgente. Você teria uma receita, você saberia como fazer para atender essas pessoas de forma mais urgente. Então, até você falou ontem que se alguém quiser opinar, pode mandar suas mensagens aqui para o nosso chat, porque a gente gostaria. Eu acredito que nós gostaríamos de saber essa fórmula, os parlamentares gostariam de saber e muito mais os executivos, tanto municipal, estadual e federal. Porque, como eu falei, já falava o Paulo Freire, as raízes da educação são amargas, mas docíssimos serão os seus frutos. Ou seja, fruto é uma coisa que vai produzir depois. Então é por isso que é um assunto muito complexo e que merece aí uma atenção da sociedade e o envolvimento de toda a sociedade organizada envolvida. Os poderes constituídos e a sociedade civil também.
Isso, uma reflexão bem mais profunda a respeito disso. Nós vamos trazer aqui um fato bastante curioso, que está sendo disseminado nas redes sociais uma suposta vaquinha realizada por familiares de uma pessoa que foi assassinada foi morta durante essa operação lá no Rio de Janeiro, que seria do interior aqui do estado do Maranhão, mais conhecido popularmente como Mata Rindo.
Por que será o apelido?
Estaria sendo feito uma vaquinha para poder trazer o corpo do suposto criminoso para ser enterrado, para ser sepultado aqui no estado do Maranhão. E aí a minha pergunta é, Você vai contribuir com essa vaquinha para trazer esse criminoso? E aí a gente se coloca também na posição dos familiares. Os familiares, a dor, a decepção, a frustração do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, daqueles que foram colegas de infância, de um cidadão que tem um futuro como esse, né, de simplesmente se envolver com crime, faz parte do crime, vai para o Rio de Janeiro, é assassinado e agora os familiares sequer têm condições financeiras para poder trazer para dar um sepultamento. Por um lado, a solidariedade com os familiares. Por outro lado, a sociedade contribuir para que o corpo do criminoso tenha um sepultamento digno. Eu quero também saber a sua opinião a respeito desse assunto.
E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: agora, Humberto, como falei, é difícil você conceituar, é difícil você julgar, porque não é só a família, tem aquele sentimento familiar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que em outra oportunidade os familiares certamente tinham esse conhecimento, que ele poderia ter esse envolvimento? Quantas vezes a família se engajou, quantas vezes a família buscou recursos para tentar tirá-lo daquele lugar? Se ele tivesse saído daquele lugar antes, ele não teria morrido, certamente.
Colocar na escola, se preparar para o mercado de trabalho, ser um cidadão digno, acaba se envolvendo com crime.
Outra pergunta que eu faço: cadê os benefícios? Cadê os recursos que ele pode ter adquirido no mundo do crime? Entendeu? Porque o que chama a atenção é o seguinte: eu morei perto de áreas que eram muito vulneráveis, e a gente via o cara assaltando, matando. Aí quando chegava uma situação como essa, né, eles eram mais pobres do que aqueles que passavam o mês todo em trabalhando para ganhar um salário mínimo. Cadê o recurso que esse cara adquiriu?
Crime não
compensa.
Pois
é, cadê o recurso? Cadê a vida supostamente luxuosa? O que foi que o fez ir para o mundo das drogas? Porque tudo que a gente faz, a gente tem uma tendência de ir para o segmento social que nos chama atenção. Na comunicação é boa, você tem vontade de trabalhar, mas tem outros locais que você vai pelo dinheiro. Vou fazer aquele curso porque está pagando bem, com o dinheiro que eu vou receber eu vou poder proporcionar coisas boas para minha família, para meus entes queridos. Qual foi o motivo que ele foi para aquele, pode ter ido para o crime? Quais foram os motivos que levam as pessoas para o crime? O que foi que as pessoas ganharam com isso? Porque num momento como esse, para não ter sequer recurso para trazê-lo, para enterrá-lo dignamente na sua terra, então para que serviu esse tempo que ele levou no crime?
Pense nisso, você adolescente, você jovem que está acompanhando o nosso programa. Olha, nós estamos falando de vaquinha, de solidariedade. Vamos a Itambé, na região ali do sudoeste da Bahia, com o Tonhão de Messias, da nossa rádio parceira Ativa FM. Ele tem pede a colaboração de todos, dá essa contribuição para a Dona Célia. Dona Célia é uma senhora que fez uma cirurgia daquelas de redução de estômago, é a cirurgia bariátrica, que depois teve as consequências e não teve condições de continuar o tratamento e agora precisa da solidariedade de todos nós. Vamos trazer o Antônio de Messias conversando com ela.
Tardes de dono de casa, que eu não consigo fazer nada. Limpar a casa, varrer, fazer comida, eu não consigo. Antes, até quando eu conseguia fazer sentada, botava um banquinho, um fogão e fazia sentado. Mas aí teve um acidente comigo, que eu estava fazendo café, aí a leiteira caiu em cima de mim e queimou toda. Aí o médico falou que não era para mim fazer mais. E aí eu estou lutando para me fazer a redução de pele que desceu e a mamografia, a redução de pele do seio.
Célia, você tem dificuldades, né? A gente vê que hoje a nossa saúde no Brasil, ela deixa a desejar, e a senhora faz um apelo, né, para que algum médico especialista olhe a situação e que possa ajudar?
Sim, peço a qualquer médico cirurgião que me quiser para avaliar, vai me fazer essas duas operações, só essas está bom. Quer dizer que eu vou precisar de mais, mas tirando a do seio e a da barriga, para mim já está bom.
Pessoal, a Dona Célia também necessita para que as pessoas contribuam, né? Ela tem um Pix aqui, se você quiser ajudar e pode ajudar, você que é empresário, você que queira ajudar a Célia, ela vai falar o Pix que ela tem aqui em todo o Brasil, porque o tratamento dela é um tratamento muito delicado e ela precisa de ajuda. Hein, Célia, qual que é o número que as pessoas podem entrar em contato com você? Qual é o Pix?
O Pix é celular. É 73982127026. E também tenho dois filhos que não tenho ajuda, eu não moro com o pai deles, então eu preciso mesmo de ajuda mesmo.
Bom, pessoal,
Vamos só deixar um pouquinho mais aí o nosso Pix para que você que quer colaborar, dar a sua colaboração para a dona Célia, lá de Itambé. Agradecemos aí o Tonhão de Messias com sua sensibilidade de trazer o tema lá direto do sudoeste da Bahia. É o, vamos repetir, 73981. Eu acho que tá trocado ali o. 9 8, que seria 8112, né? 8112 7026, 8112 7026, 8112 7026 é o Pix para colaboração lá para a dona Célia, para ela continuar o seu tratamento de saúde. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham aí através da Rádio Ativa FM. Vamos pedir aqui, como houve uma certa pressa aqui na hora de digitar o Pix, nós vamos pedir para permanecer mais tempo à disposição através do nosso vídeo, quem está acompanhando no YouTube. Está aí, 73981127026. É o Pix da dona Célia Aparecida, lá de Itambé, na Bahia. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sede ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos trazendo a nossa sequência. Jalber Pereira, tem o Adilson Souza, direto de Brasília. Bom dia, Adilson Souza. Muitos assuntos em repercussão na capital federal.
Isso mesmo, bastante, Beto, mas a gente ainda quer repercutir essa questão do estado do Rio de Janeiro, com a chacina que aconteceu, e a gente tem aqui uma repercussão já também do governo federal, porque foi procurado pelo governo do estado, o Cláudio Castro, para tentar se justificar depois de ter sido feito críticas que o governo não cedeu os blindados. Só que já foi prestado todo esclarecimento pelo ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, de que oficialmente o governo federal não recebeu nenhum pedido. O que foi informado pelo diretor-geral da Polícia Federal é que o governo do estado do Rio de Janeiro, que faz uma operação há mais de 40 dias, estudando essa operação para executar nesse último final de semana, eles apenas mandaram uma mensagem por WhatsApp para o dirigente do diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro, pedindo emprestado blindados. E a crítica ficou muito feia para o governo do Estado, que a esse tipo de atitude, ele é institucional, não pode ser. Me empresta aí um carro para mim fazer um serviço ali, me empresta aí uma munição para mim fazer um combate acolá. Essa é uma informação de despreparo, segundo a Polícia Federal e o Governo Federal. Não dá para acontecer esse tipo de pergunta, já que a Polícia Federal poderia participar desta operação que foi excluída do Governo Federal. Nós estamos aqui trazendo aqui a repercussão do próprio Governo Federal e a gente vai também deixar claro que está dentro do Congresso acontecendo a militarização e não a socialização. Você tem uma ideia, todos os deputados da bancada da bala, eles se solidarizam com policiais, mas não se solidarizam com pessoas inocentes que morreram no Morro. Morro da Penha e do Alemão, pessoas que inocentes foram mortas com um tiro de balas perdidas. E isso ninguém fala, poucas pessoas estão tratando disso. Então é importante que se veja num contexto de um todo e não só de um lado, até porque existe dois pesos e duas medidas. E aí vem a questão do próprio a Comissão Especial de Segurança, que não tem pressa para resolver o problema da PEC da segurança, que se tivesse já resolvido desde abril, que está engavetada, já teria sido possível a unificação dessas polícias, onde o governo federal oferece inteligência e logística para contribuir. De maneira alguma, o governo federal tem falado que vai assumir a segurança nos estados, porque isso é prerrogativa da legislação estadual. Então, a gente tem aqui a fala da ministra Gleisi Hoffmann falando dessa situação que é gravíssima e que o governo federal já autorizou a participação diante de uma reunião que aconteceu ontem à noite com o ministro Ricardo Lewandowski, dirigente da Polícia Federal, e o governo Cláudio Castro, que gentilmente pediu desculpa, mas ainda continua falando que é difícil resolver sozinho.
Olha, primeiro para a gente saber se a operação foi bem sucedida, temos que saber efetivamente o que ela desmantelou, quais foram as cabeças do Comando Vermelho que foram capturadas e também de que forma descapitalizou, tirou o dinheiro da corporação. A gente sabe que essas organizações criminosas têm muito dinheiro, então não basta matar, até porque as pessoas que morreram ali, os criminosos que morreram, vão ser facilmente repostos pela organização criminosa. Nós já vimos operações parecidas como essas, talvez não em quantidade de número de mortos, mas que foram repostas. Então, para saber se foi realmente bem sucedido, é saber, foi desmantelado o Comando Vermelho? Realmente se pegou o coração da organização criminosa? Ou só se mataram alguns e prenderam outros? Então, a primeira coisa é isso, a gente saber isso. E aí, obviamente, que a parte de inteligência faria diferença e faz diferença muito grande. Na reunião com o presidente, nós procuramos passar a ele as informações que nós coletamos durante o dia de ontem. Ele se mostrou surpreso, assim como todos nós, por uma operação desse tamanho, sem ter sido informado ao governo federal, solicitado ajuda, enfim. Passamos a ele as informações e ele determinou, reafirmou a ida do ministro da Justiça, do diretor-geral da Polícia Federal, ao Rio de Janeiro, para colocar toda a estrutura do governo federal e das nossas forças de segurança à disposição da população do Rio de Janeiro.
Roberto, só para você entender, o governo federal está à disposição e colocou ontem, através do ministro. Se o governo do estado solicitar a GLO, o governo federal vai aplicar, porque é uma questão de necessidade, de urgência para a medida de segurança do estado do Rio de Janeiro. E lembrando que destruir o mal pela raiz seria a opção, mas em nenhum momento as operações há décadas apresentam líderes presos, líderes mortos, é simplesmente os magrinhos, na linguagem popular dos militares, que só matam os pequenos, e que, claro, os pequenos de novo aparecem. Então, matar todas as pessoas que são do mal, que fazem tráfico, parece ser um pouco em vão esse discurso da polícia que diz que se destruir todos, o país vai viver bem. Não é bem por aí que funciona, porque o país, o mundo inteiro, vive nesse sistema de tráfico e não é de agora. Você concorda que a ministra foi feliz nessa discussão de dizer que cadê os resultados? Mataram pessoas inocentes, teve até adolescentes que foram apreendidos, porque lá no morro tem pessoas de bem e pessoas de mal. Então é muito complicada essa situação, mas o governo federal confirmou que vai ter sim a aplicação da GLO assim que o governo solicite, porque isso é uma solicitação do governo do estado e não determinação do governo federal. Eu quero aproveitar também, Humberto, para trazer já uma outra informação do Palácio do Planalto. Ontem o presidente Lula deu posse ao Guilherme Boulos, deputado federal do Estado de São Paulo, do PSOL. Ele falou rapidamente, né, nós temos aqui uma fala dele muito rápida, falando do compromisso dele diante dos programas sociais, das entidades, ele que vai ser um elo de aproximação com esses movimentos sociais que precisa cada vez mais estar próximo para valorizar essas entidades que, segundo o governo, é uma das bandeiras. Até porque o Guilherme Boulos chega à Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar de Márcio Macedo, que possivelmente poderá ser candidato nas próximas eleições. Vamos ouvir um trecho da fala do Guilherme Boulos na posse.
A proposta é dialogar com todo mundo. Aqui, mais do que um ministro, vocês vão ter um companheiro de luta, um irmão de vida, de sonhos e de causa.
Essa é a proposta. Então vamos aguardar como vai ser essa nova gestão do Guilherme Boulos, que sai e entra um suplente também dele lá, um grande jurista, um grande ex-servidor público federal lá do estado de São Paulo, que poderá também ser representado lá pelo estado. Só para confirmar, hoje parece já está confirmado, os governadores do PL que apoiam o Cláudio Castro no Janeiro estarão fazendo uma reunião de solidariedade lá para ele, dizendo que o governo está agindo certo, fez certo. Então vai ter mais um momento de politização, porque já tem informação que Cláudio Castro é candidato ao Senado da República pelo estado do Rio de Janeiro. Então está se politizando demais essas mortes e esquecendo o lado real da segurança. Última informação é com relação aos Estados Unidos. A Câmara, os deputados, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o fim da taxação dessa crise com os Estados Unidos e o Brasil. Só que aí é preciso os deputados também definirem, né, todo o colegiado, que não é só de uma vez só, lá também é dividido e precisa ser sancionado pelo Trump, que ainda não recebeu essa notícia. Então, tem uma briga de dois rumos, né, uma faca de dois lados lá nos Estados Unidos, para que possa ser reforçado esse pedido que está ainda em discussão, a reunião entre Estados Unidos e Brasil, aberta depois do encontro do Trump com o Lula. Esses são os nossos destaques. Direto de Brasília, Humberto Fernandes, eu volto com você.
Adilson. Muito obrigado, repórter Adilson Souza.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias no nosso estado, há quem faça do seu ofício a sua missão. Há quem passa o dia abrindo novos caminhos, outros cuidando da nossa saúde. Há quem passe o tempo construindo sonhos, outros ensinando lições para o nosso futuro. Há quem plante novas esperanças, outros estão garantindo a nossa paz. Mas todos juntos estão trabalhando por um Maranhão melhor. 28 de outubro, uma homenagem ao nosso servidor público.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Tem um assunto que precisa ser discutido com mais profundidade. Para poder atingir essas organizações criminosas, é preciso cortar o braço financeiro, né? O braço financeiro dessas organizações. E isso é um assunto que precisa ser debatido tanto no Poder Judiciário, quanto no Executivo, como no Legislativo. Todos os poderes precisam discutir esse assunto, de que maneira poderão atingir o braço financeiro. Aqui no estado do Maranhão, a gente recebeu informações de que o governo começa a incomodar as organizações criminosas. Tem os dados, Gelber Pereira? Jaume Pereira não chegou ainda nessa parte roteiro, né? É que o estado do Maranhão, entre janeiro e setembro deste ano, apreendeu cerca de 4 toneladas de drogas, 4 toneladas de drogas pelas forças de segurança pública em diferentes regiões do estado do Maranhão. Algumas delas foram noticiadas, dessas operações foram noticiadas aqui no programa Central Manhã. O volume representa um aumento de cerca de 60% em relação ao que já foi apreendido no ano passado. Portanto, são números que representam aí cerca de 215 milhões de reais em prejuízos para o crime organizado aqui no estado do Maranhão, entre essas apreensões e sequestro de bens de pessoas envolvidas com facções criminosas. Para você ter uma ideia, entre os entorpecentes apreendidos estão aproximadamente 2,8 toneladas de maconha, 2,8 toneladas, nós estamos falando de tonelada de maconha, e 1,2 toneladas de cocaína, resultado de um trabalho permanente de repressão ao tráfico de drogas realizados pelas forças da Polícia Militar, Polícia e pela Força Estadual, com apoio do Serviço de Inteligência. Além das drogas, veículos, bens e contas bancárias de pessoas ligadas às facções criminosas que atuam no estado do Maranhão estão sendo bloqueadas e sequestradas. Então, é esse o exemplo que deve ser observado, que deve ser seguido para poder dar um basta, pelo menos atacando naquilo que mais motiva essas pessoas a entrarem para o crime, entrarem para o mundo do crime, que é o dinheiro, o feito. Eu estava assistindo, aproveitei ontem, foi lançado no Netflix ontem, O Dono do Jogo. Vai fazer a propaganda aqui de graça, né? Dono do Jogo, uma série que mostra o quanto tudo gira em torno do dinheiro. Se você não atingir esse braço, que é o braço financeiro das organizações criminosas, eles vão estar cada vez mais aparelhados, comprando fuzis, comprando drones, comprando cada vez ferramentas mais letais para poder enfrentar as forças de segurança. Se eles ficam sem dinheiro, não tem como, aí eles ficam enfraquecidos e não tem como enfrentar as forças de segurança pública. É o que eu falei aqui. Aqui há aquelas vozes que foram compartilhadas aí pelos grupos de WhatsApp, não passavam de frangotes que não têm a menor estrutura para enfrentar as forças de segurança pública. Quantos mil homens tem a Polícia Militar do Estado do Maranhão? Quantos homens tem no Corpo de Bombeiros? Quantos homens tem na Guarda Municipal? Então, esses criminosos têm estrutura para enfrentar as forças de segurança? Não tem. E é preciso que cada vez mais deixe eles enfraquecidos para que o Estado democrático de direito possa prevalecer sobre eles.
E um detalhe também, Humberto, é garantir também a isonomia, principalmente dos certames. Você lembra que trouxemos inclusive aqui, não lembro se São Paulo ou se Rio de Janeiro, que tinha faccionados envolvidos até em licitações, você lembra? Dono de poste como
a infiltração em diversos setores. Então,
aí é que tem que ter esses
órgãos. Todos os poderes.
Esses órgãos precisam ter mais isonomia, tem que ter mais capacidade técnica de identificar essas pessoas que têm ligação. E outra coisa, que poderia ser mexido também na legislação. Porque, pelo que se sabe, abre uma licitação, por exemplo, a execução do serviço público. Qualquer empresa que atender aquele critério, ela pode se inscrever. Aí a pergunta é: por que não trabalhar a questão da legislação para poder fazer uma investigação minuciosa primeiramente, e qualquer empresa que mostrar ou demonstrar indícios de ligação com qualquer ato ilícito, fica fora? Porque eu acredito que isso seja uma forma também de eliminar, para que possa evitá-los de ter acesso ao financeiro. Porque uma vez que você presta um serviço, que você adquire recurso, você pode estar fortalecendo. Se for uma empresa de bem, perfeito. Mas se for uma empresa do mal, a gente sabe, pelo menos ultimamente que tem sido divulgado, é que no Rio de Janeiro, por exemplo, tem pessoas infiltradas no transporte público, tem pessoas infiltradas em outros serviços que são prestados aos órgãos públicos. Então é preciso que tenha realmente uma legislação e que essas pessoas possam realmente sair, porque caso contrário fica difícil, viu, Beto?
Vamos trazer a Letícia Oliveira, a produção aí trazer a Letícia Oliveira, enquanto eu trago aqui a participação do Riva Mais. Olha, bom dia Central, não sou do mal, mas sinto mais por um turista que faz uma rota e vai morto por eles do que pela morte de mais de 100 deles.
É o sentimento popular.
Né? É o sentimento popular em relação a isso. Não podemos penalizar os inocentes em detrimento daqueles que optaram por entrar para o crime. Nós vamos trazer a Letícia Oliveira, já está pronto? Ronda Escolar no Maranhão promove ambiente escolar mais seguro. Confira.
Garantir que o ambiente escolar seja um espaço de aprendizado, respeito e convivência pacífica é o principal objetivo da Ronda Escolar do Maranhão. O programa, vinculado à Polícia Militar, atua de forma preventiva e comunitária, acompanhando o dia a dia das escolas da rede estadual e promovendo atividades educativas com estudantes, professores e gestores.
Desde o dia 24 de outubro, nós iniciamos a Operação Escola Segura, realizando ronda em várias escolas da região metropolitana, da cidade de São Luís, município de Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Nós temos atuado em parceria com a direção da escola em busca de garantir e manter a segurança dos alunos e de toda a comunidade escolar.
Mais do que a presença policial, a ronda escolar representa um elo entre a escola e a comunidade, fortalecendo vínculos, mediando conflitos e incentivando a cultura da paz. As equipes realizam palestras sobre prevenção à violência, combate ao uso de drogas, bullying e respeito mútuo.
A ronda escolar, ela tem um trabalho atuante aqui na região da cidade operária. Ela ajuda a gente a combater a criminalidade com ações, com palestras. Ela faz a parte de monitoramento, sempre atuando quando a gente precisa. Então, com essas ações, a Ronda conseguiu fazer com que a criminalidade, o número de ocorrências dentro das escolas diminuísse.
Essa ação dentro das escolas é importantíssima e aí vem o destaque para as escolas militares, né, Jalber Pereira? Além de uma bela estrutura, de todo um trabalho, há também essa relação de proximidade com a realização de palestras para conscientizar os nossos jovens para que eles não se tornem presas fáceis do crime organizado, dessas organizações criminosas. Muitos jovens, adolescentes envaidecidos por ter uma posição de destaque acabam sendo seduzidos pelo mundo do crime e encurtando a sua vida. É preciso que a gente pare para refletir um pouco mais sobre isso, conscientize mais e que haja mais formação dentro das próprias escolas para prevenir contra esse tipo de aliciamento que acontece muitas vezes dentro das próprias escolas. Nosso muito obrigado a todos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Bom dia, Jal.
Bom dia, Humberto. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Nos dias 4 e 5 de novembro, acontece em São Luís a Pré-COP 30 Turismo, Sustentabilidade e Inovação Tecnológica, um encontro para debater desenvolvimento do turismo com preservação ambiental. Promovido pelo Maranhão Destination e apoiado por instituições comprometidas com a sustentabilidade, o evento é um convite para transformar o turismo em uma força pelo planeta. Participe desse momento histórico. Pré-COP 30 Turismo. Faça parte dessa mudança.
Apoio Central de Notícias Brasil.